Quero agradecer ao presidente Carlos Manuel Villanova e ao primeiro-ministro Patrício Trovoada pela organização deste encontro e ao povo de São Tomé pela calorosa hospitalidade. Escolhi São Tomé e Príncipe como ponto final do meu primeiro périplo africano. Em Joanesburgo, participei de uma cúpula dos BRICS dedicada à África. Em Luanda, visitei o presidente João Manuel Lourenço na minha primeira visita de Estado, neste meu terceiro mandato, a um país deste continente. É muito oportuno retornar a este belo país para tratar de um assunto que nos une. Falar de juventude e sustentabilidade, tema desta 14ª cúpula da CPLP, é falar do futuro. Quando eu era jovem, os dilemas da minha geração pareciam ser mais simples. Meu objetivo era ter uma formação técnica que me abrisse as portas para uma profissão e um emprego estável, ter uma família e financiar a minha casa própria. Na política sindical, buscávamos organizar os trabalhadores para obter melhorias nas condições de vida. Na esfera política, lutávamos pelo fim da ditadura. Mas quando falo com a juventude de hoje, percebo que as coisas são muito mais complexas. As novas gerações vivem com as incertezas de um mercado de trabalho que se transforma. As novas tecnologias são uma conquista extraordinária da inteligência humana, mas com elas, o desemprego e a precarização alcançam novos patamares. O uso irresponsável das redes sociais com a propagação de fake news e discursos de ódio ameaça a democracia. O culto ao individualismo leva à descrença de muitos jovens na ação coletiva. Essas tendências foram exacerbadas pela pandemia, que afastou crianças e adolescentes da escola e do convívio social, ampliando ainda mais as desigualdades. Por isso, é importante recorrer à própria juventude para entender essa nova realidade. Há 10 anos, os jovens da CPLP tiveram uma atitude premonitória ao adotarem a Carta da Juventude. Essa carta é um instrumento visionário ao propor o conceito de justiça intergeracional. As decisões de hoje afetam diretamente os direitos e oportunidades das próximas gerações. Não podemos sacrificar o bem-estar dos que virão. Eles já nos alertavam de que a mudança do clima colocaria em xeque o futuro do planeta. A maioria dos países da CPLP possui uma população jovem. Para que eles tenham esperança de um futuro melhor, a sustentabilidade tem de ser promovida desde agora nas suas três dimensões: a social, econômica e ambiental. Sem alimentação adequada, não há perspectiva de uma vida digna. Na CPLP, podemos nos orgulhar do nosso trabalho conjunto na promoção da segurança alimentar e nutricional. Nossa cooperação em prol da agricultura familiar e do esforço dos programas de alimentação escolar são exemplos a serem multiplicados. Saúdo a recém-concluída reunião do Conselho de Segurança Alimentar, realizada com a presença do Conselho Brasileiro, CONSEA, recriado em meu governo. A África tem tudo para se tornar uma potência agrícola com capacidade para alimentar seu povo e alimentar o mundo. O Brasil continuará a ser parceiro nessa empreitada. O programa Mais Alimentos, que relancei em julho passado, permite que pequenos produtores possam ter acesso a financiamento para a compra de tratores e outros implementos agrícolas. Assim como no passado, uma versão do Mais Alimentos para a África deve ser retomada como mais uma vertente da cooperação sul-sul brasileira. A educação é outra área central de cooperação. A formação técnica e acadêmica são um passaporte para a autonomia da juventude na construção dos seus projetos de vida. Tenho muito orgulho de dizer que mais de 1.700 estudantes dos países lusófonos concluíram estudos de graduação no Brasil nos últimos anos. Cito aqui o nosso companheiro presidente José Maria Pereira Neves, do Cabo Verde, que fez seu curso de graduação em administração no Brasil. Ontem, em Luanda, encontrei vários ex-estudantes angolanos que se formaram nas universidades brasileiras. Muitos deles são altos funcionários governamentais e importantes lideranças da sociedade civil e do setor privado. Além do envio e recebimento de alunos, devemos fomentar a pesquisa e a colaboração presencial e à distância. Para a efetiva implementação do Acordo de Mobilidade da Cplp, estamos regulamentando a emissão de vistos para a comunidade acadêmica, científica, cultural e empresarial. Mas formar a nossa juventude não é suficiente. Com as mudanças no mundo do trabalho, vivemos o desafio de dinamizar nossas economias, garantindo trabalho digno, salário justo e proteção aos trabalhadores e trabalhadoras. Esse é o espírito da iniciativa em defesa do trabalho decente que lançarei com o presidente Biden à margem da próxima reunião, da próxima Assembleia Geral da ONU. As transições digital e ecológica precisam ser aproveitadas para gerar oportunidades e efetivar a concentração de rede de desigualdade. A promoção do comércio e de investimentos deve garantir emprego digno e verdes e ter como objetivo a diversificação de nossa pauta exportadora para além das commodities. A iniciativa angolana de incorporar a cooperação econômica como novo pilar da nossa comunidade ajudará a interligar nossos mercados. Somos quase 300 milhões de consumidores espalhados por 4 continentes e com um PIB de 2,3 trilhões de dólares. Caros amigos e amigas, o enfrentamento à mudança do clima é um dos eixos centrais da minha política externa. No início do mês, reunimos em Belém os presidentes dos países da Amazônia. Realizamos também diálogos com a sociedade civil, que contaram com quase 30 mil participantes. Muitos ali eram jovens que se engajam de diversas formas na luta contra a mudança do clima. Precisamos colocar as pessoas no centro das políticas públicas, criando soluções que remunerem de forma equitativa a preservação das florestas e da biodiversidade. Temos de evitar o neocolonialismo, que leva a um novo ciclo de exploração predatória de minerais críticos e outros recursos naturais. A transição ecológica, tão pouco, deve servir de pretexto para novos protecionismos verdes. Com sua energia e criatividade, os jovens são a força motriz na busca por soluções inovadoras para desafios do desenvolvimento sustentável. Eles também manterão a língua portuguesa, o grande patrimônio comum que nos une, viva em constante renovação, como nos ensina o poeta São Tomense Marcelo Veiga. Abre aspas. A língua é que é a unidade. Ela é que é a consciência, que desde a mais tenra idade diz do direito à independência. Fecha aspas. Ou, como diz o compositor brasileiro Caetano Veloso, a língua é minha pátria. Eu não tenho pátria, eu tenho mátria. Eu quero fátria. que a CLP seja a nossa pátria, uma grande fraternidade unida pelo idioma e pela busca de soluções sustentáveis e pacíficas em um tempo de grandes incertezas. Muito obrigado.